Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova PEC da Juventude em primeiro turno.
Deputados conversam com o presidente do STF sobre lei seca.
Câmara define pauta para próximos meses.
Em reunião nesta quarta-feira, os líderes partidários ampliaram para 20 o número de matérias que poderão ser votadas até as eleições de outubro. Ouça mais sobre a pauta prioritária da Câmara na matéria de Georgia Moraes.
O critério de escolha foi o consenso de todas as bancadas. Entre as propostas estão a ampliação para 6 meses da licença maternidade, as mudanças no Super Simples para diminuir a informalidade, a criação de penas alternativas para os crimes de trânsito e a complementação da Lei Candir para fomentar as exportações. Até mesmo o Democratas, que vinha obstruindo sistematicamente as votações, aderiu ao acordo, segundo o vice-líder do partido, José Carlos Aleluia.
Eu acho que evoluiu para um acordo de uma agenda que tem um consenso, quer dizer, todos entendem que os projetos são importantes e não são polêmicos, são projetos importantes para a sociedade, sem polêmica, sem custo, e, portanto, acredito que a agenda até a eleição está resolvida. Nós vamos trabalhar, produzir, digamos, até mais do que se produziria num tempo regular se não houvesse negociação.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, comemorou o resultado da reunião e anunciou que, a princípio, o ritmo de votações será normal.
A cada dia nós temos que resolver o que se apresenta. Então, nós tínhamos obstrução, medidas provisórias estancando pauta, e essa combinação paralisa a Câmara. Então nós estamos, de forma negociada, votando o que está trancando a pauta e, mais do que isso, produzindo um grande acordo. Eu hoje só quero comemorar. A partir da semana que vem, nós vamos analisar as outras possibilidades. Exemplo, se houver acordo, nós podemos antecipar a votação de medidas provisórias não polêmicas. A oposição não concordou com isso, mas se dispôs a analisar.
Segundo o líder do PT, Maurício Randes, a lista pode ser ampliada na semana que vem, porque há matérias que ainda dependem da avaliação das bancadas.
Tem alguns aqui que ainda vão ser examinados, que podem ser apreciados. Nós já vamos, na próxima semana, tentar ver algumas propostas que ficaram ainda aguardando um pronunciamento de algumas bancadas. A da Defensoria, a das cotas na Universidade, que é o PL73.
Os líderes deixaram para depois das eleições de outubro a votação da reforma tributária e da proposta que muda o rito de tramitação das medidas provisórias. Nos dois casos, segundo a avaliação do presidente Arlindo Quinalha, há a necessidade de quórum qualificado. De Brasília, Georgia Moraes.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, espera que o plenário vote em breve o projeto que beneficia aposentados e pensionistas da Previdência Social.
Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, registrou a Marcha das Margaridas, realizada em Brasília. A deputada destacou que o movimento luta por uma Previdência Social universal e solidária, por uma maior participação política das mulheres e pelo combate à violência.
O nome da marcha é uma homenagem à sindicalista Margarida Alves, que foi assassinada por latifundiários em 12 de agosto de 1983. Em Alagoa Grande, Paraíba, lembrou Janete Pietá.
Emanuel Fernandes, do PSDB Paulista, não concorda que o presidente da República use a expressão "este país" para se referir ao Brasil. O deputado reclamou que o presidente Lula abusa do termo "nunca antes neste país".
Emanuel Fernandes observou que se referir ao Brasil como "este país" revela uma falta de comprometimento que dificulta a formação da nação brasileira.
Comissões.
Assim como o plenário da Câmara, a Comissão Mista de Orçamento também pretende votar matérias prioritárias neste período que antecede as eleições municipais. O repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, tem mais detalhes.
Já estão prontos para votação alguns relatórios sobre prestação de contas de órgãos públicos e sobre obras com indício de irregularidades. Em âmbito interno, também está pronto o projeto que ajusta o regulamento interno da comissão à nova realidade imposta pela resolução do Congresso Congresso Nacional, que trata da tramitação de matérias orçamentárias. O presidente da CMO, deputado Mendes Ribeiro Filho, do PMDB Gaúcho, quer priorizar ainda as matérias que tratam de crédito especial para vários órgãos públicos.
E se existe um acordo de líderes estabelecendo forma de trabalhar na Câmara, a comissão tem que se ater a esta. Então, no esforço concentrado, nós teremos reuniões para poder tratar dos projetos que estão pendentes de votação na comissão. São créditos que interessam a ministérios, a governos, a prefeitos, enfim, a funcionabilidade do país. E eu tenho solicitado aos líderes todo o empenho possível para que a comissão possa seguir nesse passo.
Dois relatórios sobre crédito especial já estão prontos para a análise da comissão. Um deles libera R$24 milhões para as operações oficiais de crédito e para o incentivo ao turismo nacional. O outro projeto libera R$5.800.000 para o Ministério da Fazenda aplicar na continuidade do PROGER, o Projeto de Assistência Técnica e Gerenciamento Financeiro e Fiscal. Na reunião desta quarta-feira, a CMO não pôde apreciar as matérias por causa da ordem do dia do plenário. A comissão deve fazer nova tentativa de votação na próxima quarta. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Pedro Fernandes, do PTB Maranhense, chamou atenção para o elevado preço do cimento no país. Na opinião do parlamentar, o governo federal deveria recorrer à importação do produto para evitar a oneração do setor da construção civil.
Para Pedro Fernandes, a alta dos preços do cimento pode boicotar as obras previstas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, que tem no cimento o insumo básico para a construção.
Renato Molin, do PP do Rio Grande do Sul, está preocupado com a invasão dos sapatos chineses, que chegam ao mercado brasileiro de forma muito agressiva e com preços subfaturados, prejudicando o setor calçadista.
De acordo com Renato Molin, enquanto na China o setor calçadista cresceu 440%, no Brasil houve uma retração de 35%. Ele lembrou que a carga tributária chinesa é de 17% e que o trabalhador naquele país não tem direitos como o FGTS.
Edinho Beis, do PMDB, parabenizou a Federação do Comércio de Santa Catarina, a FEComércio, por seus 60 anos de existência.
Edinho Beis enfatizou que a entidade é responsável pela realização de pesquisas de mercado e assessoria aos sindicatos nas áreas jurídica, econômica, administrativa e tecnológica.
Demarcação de reserva preocupa parlamentar.
Chico Rodrigues, do DEM, afirmou que a população de Roraima aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da área Raposa Serra do Sol, no norte do estado.
Segundo o deputado, a demarcação da reserva atende aos interesses de ONGs internacionais. Chico Rodrigues afirma que a área é rica em minérios estratégicos, gás e petróleo, e que deixá-la sob o controle de poucos índios fragiliza o Brasil.
Hernandes Amorim, do PTB de Rondônia, está preocupado com a criação de unidades de conservação através de decretos. Segundo ele, as reservas florestais são definidas por burocratas que não conhecem a Amazônia.
Hernandes Amorim acrescentou que faltam proteção e infraestrutura mínima para evitar invasões nas áreas demarcadas.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, comemorou a concessão da licença para a construção da usina do Giral, no Rio Madeira. O governo já havia concedido a licença para a construção da usina do Santo Antônio.
Eduardo Valverde teme que a disputa entre dois consórcios atrapalhe o início das obras. O deputado afirmou que a Eletrobras deve se antecipar e evitar que a briga impeça a região de contar com energia barata.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, elogiou a Caixa Econômica Federal pela decisão de criar um centro cultural na cidade de Recife.
O centro será inaugurado em 2010, num prédio do século XIX, que foi adquirido pela Caixa Econômica Federal por quase R$2 milhões.
Segundo Inocêncio Oliveira, as obras começarão em abril de 2009, numa área de mais de 2 mil metros quadrados, e contarão com um investimento total de R$10 milhões.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, anunciou a construção de um reservatório de água no bairro do Cabral, em Olinda, distrito de Nilópolis, numa área cedida pelo Exército Brasileiro.
Segundo Simão Cecim, o governo federal liberou R$10 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento e mais de 25 mil famílias serão beneficiadas.
Câmara Faz.
Rapaz, você viu ontem um acidente feio aqui nessa estrada. Morreu um monte de gente.
É, e o pior é que tudo isso foi provocado por um motorista que estava completamente bêbado.
É, tinha jeito de evitar toda essa desgraça.
Quase 17 mil pessoas morrem todos os anos nas estradas vítimas do abuso do álcool. Esse absurdo já custou muita dor e sofrimento para as famílias brasileiras. Foi pensando nisso que os deputados federais aprovaram a proibição de venda de bebidas alcoólicas às margens das rodovias federais na área rural. Os deputados proibiram também que os motoristas dirijam com qualquer grau de álcool no sangue. Agora, dirigir alcoolizado passa a ser infração gravíssima, punida com multa 5 vezes maior que o previsto anteriormente e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Agora é lei seca nas estradas para evitar as lágrimas de amigos e familiares. São os deputados federais trabalhando para dar a todos a medida certa da alegria. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Deputados conversam com o presidente do STF sobre lei seca.
O julgamento definitivo da ação que questiona a constitucionalidade da chamada lei seca pode acontecer ainda neste semestre.
A informação é do presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho. A repórter Idelene Macedo, da Rádio Câmara, tem mais informações.
Integrantes da Frente tiveram um encontro nesta terça-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Os deputados defenderam a manutenção da lei seca, que pune quem dirige com qualquer quantidade de álcool no sangue, impede a venda de bebidas em rodovias federais e tipifica como crime dirigir com 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou mais. Segundo Beto Albuquerque, o objetivo da conversa com o presidente do Supremo foi demonstrar a convicção da Frente do Trânsito Seguro quanto à constitucionalidade da lei. Beto Albuquerque destacou que em menos de 2 meses de vigência, a lei já trouxe vários benefícios.
Essa é uma lei que está salvando vidas, indiscutivelmente, está fazendo pais e mães dormirem mais tranquilos quando os filhos saem à noite. Estamos gastando muito menos com atendimentos de acidentados na rede pública de saúde, nos atendimentos do SAMU. Isso são fatos concretos contra os quais poucos argumentos a rigor sobrevive.
A constitucionalidade da lei foi questionada pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, Abrazel, que ajuizou no dia 4 de julho uma ação direta de inconstitucionalidade. A entidade alega que a lei ultrapassa os limites do Estado Democrático de Direito ao ferir princípios constitucionais. A Abrazel também argumentou que a lei seca prejudica a lucratividade dos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas e os empregos gerados diretamente pelo setor. Diretor jurídico da Abrazel, Percival Maricato, não poupou críticas à lei seca.
A lei é um absurdo jurídico, ela é ilegal, ela é irregular, ela é ilegítima, é inconstitucional, ela é demagógica, né? E ela é inviável de se obedecer. Quando nós tivermos dezenas de milhares de jovens sendo enviados para as prisões, as pessoas vão perceber que fizeram uma lei autoritária e inócua.
A Advocacia Geral da União enviou informações no final de julho ao Supremo, rebatendo os argumentos da Abrazel. Segundo a AGU, a medida adotada pelo Estado é plenamente adequada e necessária para a realização do interesse público, ou seja, para diminuir a quantidade de acidentes e mortes no trânsito. De Brasília, Idelene Macedo.
Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, lamentou que existam cerca de 10 mil brasileiros com leucemia, mas que as doações de medula não correspondam às demandas crescentes.
Beto Albuquerque considera que o pequeno número de doadores se deve à inércia do poder público. De acordo com o deputado, faltam campanhas para estimular a doação de medula, um dos transplantes mais simples, mas sobre o qual não há esclarecimentos e sobram dúvidas.
Votação.
Plenário aprova a PEC da Juventude em primeiro turno.
O plenário aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Sandes Júnior, do PP de Goiás, conhecida como PEC da Juventude.
A PEC acrescenta o jovem entre aqueles aos quais a Constituição assegura prioridade no exercício de direitos como saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização e cultura.
O texto foi aprovado na forma do substitutivo de Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, relatora na comissão especial.
Se houver acordo do plenário, a matéria poderá ser votada em segundo turno ainda no dia de hoje.
Também foi aprovada por unanimidade a emenda substitutiva ao projeto de lei complementar do Senado, que regulamenta o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Como houve alterações na matéria, ela retorna ao Senado.
Outra proposta aprovada no dia de hoje foi a criação da figura do microempreendedor individual no regime de tributação diferenciada conhecido como Super Simples.
Os deputados também votaram projeto de lei complementar do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, que exclui da base de cálculo do ICMS o valor da parcela do consumo de energia elétrica da população de baixa renda.
Na prática, o objetivo da proposta é reduzir o ICMS cobrado do consumidor mais carente.
Também foi aprovado o projeto de lei do Poder Executivo, que repassa aos estados, municípios e Distrito Federal 3 bilhões e 250 milhões de reais a título de fomento às exportações, como já aconteceu de 2004 a 2007.
Como não existe uma lei complementar que trate deste assunto, o Executivo envia todos os anos ao Congresso um projeto de lei para garantir o repasse dos recursos.
O plenário aprovou ainda o substitutivo da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público para o projeto de lei do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, que regulamenta as cooperativas de trabalho.
Todas as quatro matérias serão agora analisadas pelo Senado Federal.
Os deputados também concordaram com a emenda dos senadores ao projeto que dispõe sobre a Política Nacional do Turismo. A proposição segue para a sanção presidencial.
Essas proposições fazem parte da pauta que foi acordada entre os líderes partidários, que começou a ser votada após a apreciação do último item que trancava a pauta.
A matéria era a emenda do Senado ao projeto de lei que reduz o imposto de renda cobrado dos transportadores autônomos paraguaios quando a serviço de empresa brasileira, igualando-os aos transportadores brasileiros.
A emenda ajusta o texto à lei que traz a tabela de incidência do imposto de renda até 2010. O texto aprovado na Câmara em maio autorizava a redução do imposto de renda com base apenas na tabela de incidência de 2007. A matéria vai à sanção presidencial.
E os parlamentares também aprovaram a criação do programa Empresa Cidadã, que prevê a prorrogação da licença maternidade de 4 meses para 6 meses. A matéria também segue para a sanção presidencial.
E nesta terça-feira, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória 434 que reestrutura o plano de carreira para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN.
A repórter Mônica Montenegro, da Rádio Câmara, acompanhou o processo de votação e tem mais informações.
A proposta modifica cargos e cria 440 vagas de oficial e de agente técnico, que serão preenchidas por concurso público. A reestruturação vai custar neste ano 67 milhões de reais, alcançando 125 milhões em 2009. Esse impacto financeiro foi criticado pela oposição. O deputado Duarte Nogueira, do PSDB paulista, foi contrário à criação dos novos cargos, por considerar que o governo precisa cortar gastos e não aumentá-los.
Entendemos o papel estratégico importante que a ABIN realiza e que é possível continuar a sua tarefa sem a necessidade desse inchaço, que certamente será encaminhado à conta para pagar para os bolsos do contribuinte brasileiro. Até porque, se aprovarmos as matérias que estão na pauta desta sessão, eles vão superar o volume de 60 mil cargos ao longo desses últimos anos, o contribuinte pagando, os impostos aumentando e, ao mesmo tempo, os gastos públicos se acentuando e a sociedade brasileira crescendo menos do que vem crescendo os gastos do governo e os gastos públicos.
Mas o relator da MP 434, deputado Marcondes Gadelha, do PSB paraibano, afirma que o novo plano de carreira da ABIN valoriza servidores de uma área estratégica para o país. Além disso, o parlamentar garante que há condições orçamentárias para se criar as 440 vagas.
O número de funcionários da ABIN hoje é muito pequeno. São apenas 1.388 funcionários da ativa e mais uns 800 de aposentados e pensionistas. Nós vamos acrescentar 440 cargos novos que dão conta da medida da necessidade da ABIN para expandir as suas ações e para preencher todos os desafios dessa era que nós estamos vivendo, que é a era da informação. Além do mais, a lei orçamentária do país dá um elástico muito grande para essa reformulação de plano de cargos e carreiras. Então nós estamos com 7 bilhões e meio de reais para essas iniciativas.
A MP 434 segue agora para apreciação pelo Senado, junto com o projeto de lei 3452, também aprovado nesta terça-feira. O texto estabeleceu a carreira de desenvolvimento de políticas sociais, além de criar cargos para a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e alterar cargos na Anvisa. De Brasília, Mônica Montenegro.
Doutor Ubiali, do PSB Paulista, apoiou a aprovação da medida provisória que reestruturou a carreira da ABIN.
Na opinião de Doutor Ubiali, a reestruturação da agência vai contribuir para que o órgão seja capaz de proteger o país sem se colocar a serviço do governo para perseguir pessoas.
Últimas notícias.
O plenário aprovou agora há pouco o projeto de decreto legislativo que ratifica o acordo entre Brasil e Espanha de reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação de motorista. A matéria será analisada ainda pelo Senado.
Também foi aprovado o projeto que garante direitos aos estagiários e estudantes de estabelecimentos de ensino médio e superior. Como o projeto é de autoria do Senado Federal, segue agora para a sanção presidencial.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.